Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença. Vamos chegar perto de você outro dia, outra vez. E é sempre bom. Seja bem-vindo, seja bem-vindo aqui nesse espaço, nessa rádio via internet, YouTube, redes, podcast. Esse é o nosso lugar agora, esse é o seu lugar também. Tamo junto outra vez para começar esse dia, para trazer papo, para trazer ideias, reflexões. E melhor de tudo é ter você aqui com a gente só para saber que a gente pode contar com você e você também pode contar com todo mundo que está perto. Mais um dia para dar, mais um dia para receber, mais um dia para ensinar, mais um dia para aprender, mais um dia para você usar esses recursos maravilhosos que você tem, todos os apps que você tem instalado aí para fazer melhor tudo aquilo que você tem para fazer. Mais um dia para sua graça, para sua beleza, mais um dia para o seu charme, mais um dia para sua inteligência, mais um dia para sua ética, mais um dia para o seu valor, mais um dia para você brilhar, mais um dia para você fazer acontecer. É isso aí, todo dia é assim. O tempo continua ainda estranho por causa desse ano praticamente de atividade de pandemia, mas a gente vai vencendo, a gente vai achando o nosso jeito interno para resolver as situações, para continuar em atividade, enquanto a gente espera as autoridades, a gente espera a saúde, a gente espera a vacina, que as coisas voltem e tudo volte ao normal, né? Economia, especialmente na atividade de todos os trabalhos e todos os negócios. É isso que vai chegar com as vacinas, é isso que vai chegar quando a gente tiver condições de aplacar esta ameaça do vírus, para que você preserve a sua vida, a vida de quem você ama, para que você possa trabalhar com tranquilidade e continuar produzindo. Mas é isso aí, mas independentemente das circunstâncias que mudam todos os dias, todo dia é para ser feliz, todo dia é para fazer feliz. Todo dia tem um jeito de usar bem os recursos que nós temos da natureza, os recursos que tem aí dentro de você, todo dia para aplicar tudo isso aí que você sabe. Vamos falar disso então. É preciso dedicação? Sim. É preciso força de vontade? Sim. É preciso determinação? Sim. É preciso entusiasmo? Sim. É preciso ter esperança, fé, acreditar? Sim. É preciso perseverança, persistência, sim, tudo isso que eu sei que você tem para dar, tudo isso que você tem para combinar e fazer valer esse dia e essa semana, tudo alinhado, tudo direcionado, tudo apontado para o seu sonho, para suas necessidades, para tudo aquilo que você precisa realizar. Vamos nessa então, porque o papo vai ser bom aqui hoje, segunda-feira você sabe, né? Mas eu vou deixar para a Roberta contar tudo. Eu sou Irineu Toledo, chegando aqui com a turma toda do Feliz Dia Novo, o Ulisses Galuti da Setup, que monta todo esse sistema aqui, que pode montar o seu evento também digital, seu evento híbrido, o Thiago, que entra junto também da Onion Media Produções, Isidro Pesquisa, Roberta Apresentação, Davi Aguiar na transmissão para as rádios, a partir da Rádio Positiva, você pode baixar aí o aplicativo Positive-se para ficar ouvindo também no rádio, e agradecer também as rádios Transrio e Vocal, que estão transmitindo a gente a partir de agora. Vamos lá, feliz dia novo, feliz dia todo para você.
Feliz dia novo, feliz dia todo, semana toda, e vamos juntos para mais um dia de papo nutritivo, boas ideias, notícias e destaques importantes. Hoje, segunda-feira, tem história, momento insight com a participação do autor Daniel Carvalho Luz. O argumento hoje vai ser sobre persistência. Entra aí no chat, comenta, participa, pergunte e também compartilhe e marque os amigos, claro. E eu volto com destaques importantes e acompanho tudo aqui no chat.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Tá aí, então já tem Daniel Carvalho Luz. Já tem Daniel Carvalho Luz aqui com a gente nesse papo. E tem antes a história que eu vou contar a partir do livro Insight, claro. Perseverança, a gente já deu tom. Essa é a palavra-chave da Agenda Atitude. Perseverança vai ser o tema do programa de hoje também. Perseverança é o trabalho árduo que se faz depois de já se estar cansado do trabalho que já foi feito. É isso aí. Você continua lá, apesar do cansaço. Vamos nessa, então. Aqui o lema é: pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz esse serviço, dá uma olhada lá fora para saber como é que está o mundo, como é que estão as notícias que impactam hoje. E vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro portal. Olhar aqui para o portal Veja para começar esse dia. Quatro países já vacinaram completamente mais de 50% da sua população. O Brasil está na 52ª posição, com 5,8% dos habitantes imunizados apenas com as duas doses dos fármacos do Instituto Butantan ou Oxford AstraZeneca. Por enquanto, a gente não tem uma expectativa de melhora de entregas, não. A gente vai continuar ainda nesse passo lento em relação à vacinação devido à não aquisição em tempo dos imunizantes. Equipe de Guedes foca em medidas menores, mas promissoras. Economia. Direto de Brasília, Weingarten diz ter ouvido rumores sobre prisão de Eduardo Pazuello. Pois é, a CPI da Covid vem aí. Entre altos e baixos, ontem foi noite de festa, né? Oscar 2021 se encaixa no novo normal da pandemia de Covid-19. Premiação encontrou um formato elegante, mas exibiu as feridas de um período no qual o cinema foi prejudicado. E aí aquelas críticas de sempre, apesar da premiada especial com o Oscar, apesar da simplicidade de ser premiada, sempre aquelas críticas de que essa festa só serve mesmo para o lobby cinematográfico das grandes produções e dos investimentos desta cadeia. Mas vamos lá, daqui a pouquinho você vai saber mais sobre isso. Você que se interessa pelo Oscar vai ter a repetição do programa que foi até tarde ontem e vai poder assistir aí no seu canal. Indonésia encontra submarino rachado e confirma 53 mortes. Em meio a tensões, Putin e Biden devem se encontrar em junho. No Nomadland leva o Oscar de melhor filme. Confira a lista de vencedores. Esse que eu disse, Nomadland venceu. Como com Sombra e Ossos, Netflix acirra a disputa por Fenômeno da Fantasia. Com Black Lives Matter e asiáticos, Oscar adere à representatividade. Pois é, muito assunto sobre o Oscar hoje, mas vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, e aqui a gente sempre traz destaques importantes para você. Depois do destaque, a gente vem de Insight com Daniel Carvalho Luz. Roberta.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Vinícius, Luciano e Fabrício, alunos da Escola Técnica Estadual ETEC, Lauro Gomes, de São Bernardo do Campo, em São Paulo, desenvolveram um software de reconhecimento de sinais que identifica um sinal em libras e o converte em texto. Os criadores, além de conquistarem o 9º lugar na votação popular da 19ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, a FEBRASCE, o projeto também conta com 100 sinais em libras programados para reconhecimento e foi desenvolvido pelo sistema operacional Ubuntu. Luciano, um dos criadores do projeto, tem dificuldades de fala, pois nasceu com o lábio leporino. Por isso, desde que iniciou as aulas, já tinha um propósito definido sobre o que gostaria de fazer durante os estudos. Os estudantes desenvolveram o software como projeto de TCC e contaram com a orientação e supervisão de seus professores e mentores. Parabéns, meninos! E você, quer ouvir melhor essa história? Veja o vídeo onde eles mesmos contam a história. O link a gente vai disponibilizar aqui no chat.
Muito legal ver isso aí, né? Você vê, a partir de uma necessidade, você cria algo para a humanidade. Parabéns aí aos garotos, como já disse a Roberta. Perseverança é a palavra chave, agenda, atitude hoje. E eu quero destacar uma outra frase sobre perseverança de Walter Elliott. Perseverança não é uma longa corrida, ela é muitas corridas curtas, uma depois da outra. Deixa eu dar um olô aqui, um bom dia para quem está chegando logo cedo para dar esse bom dia. Dizer obrigado aí, Rubens Lopes, que transmite para sua comunidade toda. Carlos Alberto, bom dia. Carlos Pelegrino, pessoal que está aí na carteirinha, né? Márcio Ribeiro, Muita gente chegando logo cedo para dar esse bom dia. É muito legal ter você na conversa e que todo o papo que a gente vai ter aqui seja para realmente enriquecer, seja realmente nutriente, para deixar você ainda com mais força de vontade. É muito bom ver a carinha de todo mundo passando aqui na tela. Todo mundo que também tem o que dizer, como as pessoas que a gente convida. Todo mundo que tem o que dizer de bom, pode ir dizendo aqui no chat, que vai ser muito legal. Ó, obrigado, obrigado, valeu, valeu. E vocês podem compartilhar, avisar para os amigos e estar sempre prontos aqui, usar o nosso WhatsApp. Quem ainda não baixou, ó, vou dar um toque. Baixa o nosso aplicativo, que tem 2.000 pessoas que praticamente todos os dias acessam a gente através da Rádio Positiva pela App Store. Você baixa lá o aplicativo Positivo e se para ouvir como rádio, para continuar fazendo as suas coisas, ligados no ouvido, mesmo que você não olhe para ver esse nosso corpinho bonito aqui na imagem. E no Google Play também, só baixar o aplicativo da positiva.radio.br, tem lá o Positive-se. Também, se você entrar no YouTube, onde estão todos os conteúdos, se inscreve lá, é legal. Assim você dá relevância pra gente. A gente não compra relevância aqui, ao contrário de muita gente. A gente espera organicamente essa rede conectada, boa atitude de gente, engajada mesmo, com as práticas, boas práticas, com esperança, com perseverança, gente que acorda pra trabalhar. Então entra lá no canal do YouTube, também deixa lá uma notificação pra ser avisado no sininho quando chegar conteúdo. Bom, tá chegando ele aqui, ele que é professor, ele que é mestre de pós-graduação, com uma longa ficha corrida, no bom sentido aí, como educador e também como executivo de importantes multinacionais, e também consultor e também autor de uma série de livros dentro da linhagem do DNA Insight, de histórias enriquecedoras, de boas práticas, de boas atitudes. E eu agora, então, antes de botá-lo aqui no ar, vou contar aqui, vou abrir o estúdio, o livro, para contar para você uma história muito inspiradora do Insight. Vamos lá? E na sequência, então, já entra Daniel Cavalho Luz na conversa. Momento Insight do livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz, que nesta segunda participa com a gente do Feliz Dia Novo. Sobre essa história aqui, não desista, o tema é perseverança. O voo até a lua não é tão longo, as distâncias maiores que devemos percorrer estão dentro de nós mesmos, diz Charles de Gaulle. O mundo está cheio de pessoas que desistem muito facilmente. Ficam sentadas, de braços cruzados, carrancudas, com um olhar cético no vazio. Têm determinação efêmera, dura pouco seu entusiasmo. As suas palavras favoritas são: mas para que tentar? Isso vai ser difícil, não vai adiantar nada. Ah, vamos desistir, vamos parar por aqui, não dá para fazer isso, isso nunca vai dar certo. Ninguém consegue realizar coisas assim, nessas condições. São coisas assim que você ouve. Para que tentar, né? Elas perdem a maior parte da ação, para não mencionar a maior parte do divertimento por causa disso, ficando ali paradas. Decoram as regras, mas as suas mentes fechadas continuam para as possibilidades novas, criativas, que surgem a todo momento. A semelhança de ratos de esgoto, o mundo delas limita-se a um diâmetro apertado, feito de: ah, não vou fazer, não, não vou conseguir, não posso, desisto, tô nem aí. Contudo, de vez em quando, tropeçamos em algumas pessoas de espírito cheio de vitalidade que decidiram não viver nos pântanos do status quo, do comodismo do não fazer. Pessoas que não fugiram e nem fugirão do medo de ser diferentes, embora os outros venham dizer sempre: isso não pode ser feito. Elas não acreditam em frases assim. Contam, aqui entra a nossa história, que certo homem estava perdido no deserto, prestes a morrer de sede, claro, estava perdido no deserto. Foi quando ele chegou a um casebre velho, uma cabana desmoronando, sem janelas, sem teto, quase tudo destruído, batida do tempo. O homem perambulou um pouco por ali encontrou uma pequena sombra onde ele se acomodou, fugindo um pouco do calor e do sol. Olhando ao redor, de repente, ele viu uma bomba a 5 metros aproximadamente de distância. Uma velha bomba de água, bem enferrujada. Bomba é aquele instrumento que fica em cima de um poço para puxar a água lá do fundo. Ele, claro, estava no deserto. Ele falou, isso não é uma ilusão, e foi até lá. Chegou até a bomba, pegou a manivela da bomba e começou a bombear. Uma bomba de água, um poço a bombear. Começou a bombear, Mas nada aconteceu. Desapontado, ele caiu na sombra de volta, quase que desistindo, quando ele notou ao seu lado uma velha garrafa, toda empoeirada, coberta. De repente, ele começou a limpar a garrafa e viu que na garrafa tinha um recado. Você precisa primeiro preparar a bomba com toda a água desta garrafa. PS, faça o favor de encher a garrafa outra vez antes de partir. Como é que podia ter um rótulo com aquele escrito? Você precisa despejar a água dessa garrafa na bomba para ter água de volta? É assim? E assim, ele na dúvida fez. Depois de pensar, será? Despejar a água na velha bomba? Esperar por água fresca aqui no deserto? Ou aproveitar essa água da garrafa mesmo? Deveria perder toda aquela água na esperança daquelas instruções pouco confiáveis serem verdades? Bom, com relutância o homem acabou acreditando no que estava escrito ali e começou a despejar aquela água na engrenagem da bomba. Em seguida, ele agarrou a manivela e começou a bombear com mais fluidez, com mais velocidade. E então a bomba começou a ranger e a chiar e a ranger, e ele começou a bombar cada vez com mais velocidade. Nada acontecia, A bomba rangendo e chiando, ele quase desistindo, mas de repente surgiu ali um pequeno fiozinho de água. Ele continuou bombeando, daí um pequeno fluxo, e finalmente a bomba acabou jorrando água em abundância e água fresca. Para grande alívio daquele homem, a bomba velha fez jorrar água fresca cristalina. Ele encheu a garrafa, bebeu várias vezes aquela água preciosa naquele momento. Encheu e bebeu, Em seguida voltou a encher para o próximo viajante e seguiu a sua viagem. Encheu a garrafa até o gargalo, arrolhou-a e acrescentou uma nota. Pode acreditar, funciona. É preciso dar toda a água antes de poder obter água fresca de volta. É isso aí. As pessoas que se arriscam a viver assim verdadeiramente acabam alçando um voo elevado, sublime, porque elas vivem acima da mediocridade. Elas acreditam e tentam. Essa é a história do homem do deserto, que fica aqui como inspiração para a gente falar de risco, de perseverança, de crença, de tentativa, tudo aquilo que tem a ver para a gente fazer aí como metáfora para as coisas que a gente investe e nem sempre o resultado vem na hora. E para a gente pensar mesmo nisso, como é que eu vou ter resultado e quando eu vou ter resultado daquilo que eu estou fazendo agora? Como é que está o seu nível de perseverança? Momento Insight, texto adaptado do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz, que vai estar com a gente aqui nesta segunda-feira, no Feliz Dia Novo, às 7h30 da manhã, no Facebook, no YouTube. Aliás, entra lá no canal Irineu Toledo do YouTube, inscreva-se, deixa sinalizado ali para receber a notificação cada vez que a gente entrar com o programa ou com um conteúdo novo. Faça parte desta rede conectada à boa atitude. Radiopositiva.net. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, Daniel, você vê que eu deixei a história rodando já no fim de semana com uma tela colorida atrás e tal, para falar da perseverança. Bom dia para você, Daniel. Sempre bem-vindo aqui. Sempre bem-vindo. Estava aqui, você sabe que eu gravei o tema perseverança, um bom dia, e misturei perseverança com esperança, daí eu fiquei, depois deixei assim mesmo, né? Porque perseverança, esperança, quer dizer, perseverança e persistência, será que é a esperança com método?
Eu diria que sim, rapaz. A esperança e a perseverança, elas são assim, num campo, olha, eu espero, é aquele otimismo necessário, mas a persistência, ela está conectada com a ação, né? Assim, eu diria assim, a perseverança e a esperança com a ação se torna a persistência.
Eu fico imaginando que essa insistência, essa força, a gente chama de elan, aquele negócio interno que empurra a gente, até é um atributo do espírito. Muito bonito isso, sem isso realmente a gente desanima. Mas precisa ter um pouquinho mais de ferramentas, né? Para dar certo, né? Porque senão a coisa fica no vazio, né?
Precisa, Mas assim, trazendo, antes da gente falar um pouco das ferramentas, né? A importância da persistência, né? A persistência, quer você seja um estudante ainda do ensino médio, ou seja um CEO de uma empresa, ela é o fator preponderante que vai permitir você alcançar os resultados, alcançar o sucesso, né? Às vezes tem até pessoas que são talentosas, né? Tem aquele talento natural, mas a falta de persistência, ela inibe o sujeito colocar aquele talento em prática ou até ser um sucesso naquilo que é o talento dele, né? Enquanto que uma pessoa mediana, muitas vezes, com a sua persistência, ela alcança muito mais resultados que um talentoso. Aliás, o mundo está cheio de talentoso ou fracassados, né?
Pois é, isso é até bíblico, né? O que você faz com seus talentos? Aquela parábola, né, dos talentos, que das moedas, se você não produz nada com isso, para que serve o talento? E você precisa aplicar o que você sabe. Não adianta um conhecimento ou um dom, você precisa transformar isso em habilidade. Um músico, só com o dom, só com o bom ouvido, né, ele vai tocar lá o pagodinho na festa da firma, mas ele não vai ser um músico profissional, certo?
É verdade, o talento não é nada sem persistência, né, Lino? Tem até um autor americano que escreve numa revista, o The New York, e ele é inclusive autor de três livros que foi traduzido para o português, é Malcolm Gladwell. Ele diz que para você alcançar, né, uma habilidade no seu estágio maior, você precisa de umas 10 mil horas de prática, né? Ou seja, para ser talentoso, precisa persistência. Ou seja, para você ser bom em alguma coisa, há uma necessidade grande de ser persistente. Ou seja, sem a persistência, não se alcança absolutamente nada. Então, a persistência tem um valor, é importante a gente entender o quanto a persistência faz diferença na vida de uma pessoa.
A gente, desde criança, gosta muito de brincar com as habilidades quando a gente vai descobrindo. E a gente só se desenvolve por causa das brincadeiras de interesse. Por exemplo, andar de skate. A criança, você não precisa dizer para ela que ela precisa treinar, porque ela vê o outro deslizando naquilo, ela fica ali, ela cai 30 vezes, dali a pouco ela está fazendo alguma manobra. Bicicleta é clássico, né? Poxa vida, você leva um tempinho para tirar as rodinhas, né, do lado ali, mas a criança, ela sabe que ela vai chegar àquele nível e ela vai adquirindo segurança. Está ensinando o cérebro. Então, além do cérebro querer fazer as coisas, do desejo de fazer, precisa ensinar o cérebro. Ou seja, não tem como não treinar para se conseguir qualquer coisa em qualquer área. A música, o esporte, são muito exemplo para a gente, né? Porque eu não consigo tocar. Você quer fazer sucesso com as meninas quando você é adolescente, mas depois que você descobre que para tocar aquelas três posições, criar um ritmo, estar dentro de uma harmonia, numa melodia, precisa treinar, cara, aí você já desanima, você começa a contar piada que é mais fácil, né?
É verdade. Viu, Irineu? Tem, eu estava comentando do Malcolm Gladwell, e ele, no livro Outliners, que trata um pouco dessa coisa das pessoas que surpreendem, que são diferentes, e que ele fala das 10 mil horas, ele coloca lá as 4 etapas para você... É uma espécie de, olha, vou ensinar você a ser persistente. Embora a persistência seja um traço de caráter, mas existe uma maneira que, se você seguir, né, você acaba se tornando um sujeito persistente. Então, ele dá as 4 técnicas. Né? Ele diz o seguinte, ó, reserve um tempo para você praticar diariamente. Qualquer coisa que você queira alcançar vai exigir a prática. Né? Ou seja, então, reserve um tempo das suas 24 horas para você praticar aquilo que você quer ser muito bom, né? Ele diz que é muito importante você obter mentores, pessoas que você sabe que é bom naquilo. Pô, começa a observar, começa a se aconselhar com essas pessoas, começa a procurar identificar com essas pessoas quais são os métodos ou qual foi o método que essa pessoa utilizou para ser tão bom naquilo que ela é, e aí siga em frente. E a terceira etapa, ou a terceira técnica, é a consciência e a compreensão. Você tem que entender que nós somos, né, a pessoa é alguém que está com mal acabado ainda, não terminou, é um trabalho em andamento. Né? Então, a gente nunca chega no final. Né? A persistência vai te levar a praticar o resto da sua vida para você atingir esse máximo. Mesmo já sendo reconhecido por quem está no seu entorno como um excelente profissional ou como uma pessoa talentosa, se você para de praticar, né, naturalmente a tua qualidade cai. Né? E por último, é aquela coisa, é um passo de cada vez. Né? Tem até aqueles clichês, né? Roma não foi construída numa única noite ou num único dia. Né? Então, tem que ser um passo de cada vez, né? Um pouco de cada vez, daqui a pouco você... é uma pessoa que está se destacando. E isso é a persistência, né? A utilização disso é o que a gente pode chamar de persistência.
Pois é, aquela história de que ninguém vai fazer sucesso do dia para a noite. Vai ser de muitas noites, né? Muitos dias para a noite, muito treinamento. Não é assim um dia que a estrela brilha. Você é que vai preparando o seu brilho, vai pulindo aí as suas habilidades com o tempo. O bom, né, Daniel, você falou aí de em qualquer momento da vida a pessoa fazer isso. E hoje é importante lembrar isso, com essa mudança, com a facilidade da tecnologia, com a falta de aposentadoria. Mas não é nem a aposentadoria, que isso aí é uma questão mais do investimento que cada um faz, né, dentro das leis aí também, independente. Mas da pessoa estar em atividade durante o tempo que ela estiver viva para se divertir com aquilo que ela pode fazer. Então, o cérebro não tem uma limitação, ele não fecha aos 60, ele não fecha aos 70, ele fecha quando você para de treinar, seja lá fazer o que for. Então, a pessoa hoje, Daniel, tem que ficar atenta para isso. Qualquer momento que você tiver na vida, o que você está treinando? O que você está fazendo de novo? O que você está aprimorando? Estacionou? Acho que a pessoa tem que ter essa busca. Não sei lá o que eu vou fazer para estar inserido no mundo. Agora, seja persistente em alguma coisa que você nunca fez, né?
Irineu, você tocou num ponto muito interessante, né? Não é aos 60. Aos 60, geralmente, pelos sistemas previdenciários, né, a gente se aposenta, né? Bom, mas essa aposentadoria não significa que você não tenha a capacidade de aprender uma nova habilidade. A nossa expectativa de vida, tirando aí o momento atual, né? Mas é uma expectativa de vida que vai até 80 anos aí, ativo, né? Pois se você se aposenta aos 60, dá para você, inclusive, ter outra formação, entrar numa nova universidade, numa nova faculdade, fazer uma graduação, e ainda existe possibilidade de você atuar profissionalmente, como um profissional liberal, né? Nessa nova graduação, né? Então, eu acho assim, vale a pena essa coisa de persistir, de insistir em coisas novas, independente da idade. A história é cheia aí de exemplos de pessoas que começou a vida depois do... Aliás, começou a vida não, né? Descobriu o seu talento e praticou depois dos 60 anos. Tem Agatha Christie, por exemplo, aquela autora de romances policiais. Foi depois dos 60 anos que ela escreveu aquela peça, A Ratoeira, que ficou anos e anos sendo apresentada no mundo inteiro, né? Tem a história do Coronel Sanders com o KFC, né, que foi depois dos 60 anos. Agora, tudo isso é fruto de insistência, de persistência. Tem muita gente que, no mundo da música também, que fez a sua melhor composição depois dos 60 anos, né? Então tem aí uma história de persistência, de personagens aí, que são excelentes exemplos para todos nós, né? Eu diria, Irineu, assim, até não só nessa questão da idade, né, mas são pessoas que venceram limitações através da persistência, né? Você já teve várias oportunidades de ler aí a história do Beethoven, né, do Ludwig von Beethoven, que ficou surdo aos 30 anos, e as suas melhores composições aconteceu no período pós-surdez, né? Depois que ele perdeu a audição. Há duas ou três semanas atrás, a gente estava conversando aqui sobre Helen Keller, né? Uma autora que era surda, cega, e escreveu 12 livros, né? Vários artigos, e acho que foi a primeira pessoa cega a receber o diploma de bacharel em artes, né? E tem outros, né? Tem Ray Charles, Steve Wonder, né, músicos que ambos cegos e que realizaram muita coisa nos seus respectivos gêneros musicais e que foi objeto de insistência, de persistência, de perseverança. Né? Eu acho que a gente poderia ficar falando aí o programa inteiro desses personagens.
É isso aí, gente que não desiste, né? Gente que não se abandona. Continua fazendo aquilo que gosta. Você estava falando de músicos, eu tenho, né, uma facilidade nessa área, trabalhei com a música pop a vida toda em rádio, mas você pega um Quincy Jones, ele transitou por várias fases, o mundo mudando, a sociedade mudando, porque ele tinha os elementos, as habilidades para reprogramar um Frank Sinatra nos anos 60, quando a gente tinha uma mudança total da estética. Ao mesmo tempo, ele reprogramou o Michael Jackson nos anos 80, deu para o Michael Jackson toda a estrutura que fez o Michael Jackson sair do... Ele já era um sucesso, já era uma estrela, mas para um patamar onde ele se tornou um ícone, aquela retaguarda. E o Quincy Jones está aí. Enfim, trabalhando com coisas modernas, porque é o cara da música e que traz para dentro da música toda a inovação que existe, seja do ponto de vista tecnológico, também rítmico, porque a coisa está mudando a sociedade, o cara já absorve, né, tudo que existe e coloca em aplicação. Mas vamos falar um pouquinho mais, deixa eu fazer aqui uma virada para dar uma passada aqui geral e mais um portal, ver como é que está o mundo lá fora, trazer um destaque com a Roberta, dar uma olhada aqui no nosso chat e a gente já volta para falar disso, para falar das habilidades que a gente pode adquirir a qualquer tempo, desde que a gente tenha dedicação, né, Daniel? Sem dedicação, nada rola, né?
É isso aí.
Então vamos lá. É muito bom estar com você aqui nesse dia, muito bom estar com você começando aqui esta manhã mais uma vez. E eu quero dar um bom dia para você que chega junto com a gente, você mais uma vez que prestigia ao vivo aqui, aí Rivelino Primo, ao vivo com a gente aqui pela manhã, enquanto a gente faz esse programa ao vivo, que vai estar no YouTube instalado, que vai estar distribuído em todos os agregadores de podcasts e plataformas logo mais, e você pode chegar e participar, e você deve baixar o aplicativo também, sempre tenho que lembrar, o pessoal me cobra, lembra lá, baixa o aplicativo da Rádio Positiva na Google Play, na Play Store, tá lá o ícone Positive-se, positive-se.rádio para você ouvir também 24 horas, além deste horário aqui, e no YouTube, em todos os lugares. E chega aí com as suas sugestões, deixa eu dar um bom dia aqui, Júnior França, Beth Brandão, excelente começar a semana com vocês. Obrigado, Beth. Cleiton Lúcio dos Santos, feliz dia novo. Venina Miranda, Roberto Pontes. Bom, é isso aí. Rafaela Popolo, minha querida amiga atriz, já esteve aqui. Aliás, quem vai estar aqui com a gente também, tá vendo a Lela aqui, que é atriz. Tem um big num trabalho no cinema, no teatro. Amanhã vou estar aqui com uma voz fantástica, uma mulher que você conhece do Rá-Tim-Bum. Tem muita gente que viu no Rá-Tim-Bum, contava histórias. Conhece do Almanac Brasil, uma peça de teatro fantástica que ficou em cartaz durante muito tempo e outras peças por aí. Ela tem humor e é uma das vozes mais belas da propaganda. Enfim, a Ellen Helene vai estar comigo aqui amanhã num papo para falar da sua profissão, das suas superações também e de outras coisas, né? Arte, vinho, poesia, locução, propaganda. É isso aí. Vamos nessa. Agora eu quero dar uma olhada aqui em um portal, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos ver o que é que está dizendo aqui o jornal Estadão em suas manchetes de hoje. Sob ameaça, varejistas fogem da zona de conforto com aquisições bilionárias. Quando falam varejistas, não é o cara da lojinha não, viu? São os big. Diante do avanço da Magazine Luiza, outras grandes empresas brasileiras correm para crescer e criar seus próprios marketplaces. Passado o susto com a pandemia, empresas irão para a nuvem, diz Ricardo Neves, da Everest. Dona da Casas Bahia exclui varejo de seu nome. Então, estão achando o nome mais bonitinho. Suspeitos ex-assessores de Bolsonaro receberam 165 mil em auxílios. Investigados por rachadinha no Rio, os cinco também tiveram cargos no ex-gabinete do atual presidente, quando era deputado federal. Eles sacavam o que recebiam. Oscar é o tema de hoje, todo mundo que pode ficar até tarde. Pois é, Oscar 2021, cerimônia histórica, premia a chinesa Chloe Zhao por Nomadland. Anthony Hopkins levou o prêmio de melhor ator por sua atuação em Meu Pai. Bom, Anthony Hopkins, eu sou muito fã, né? Esse cara é fera em todos os filmes. Editorial do Estadão diz: atuação dos governadores impediu morticínio no país. É mesmo, né? Atendimento médico em casa cresce até 40% por medo da Covid em hospitais. Luiz Trabuco, CAP, mais dificuldade, mais diálogo. Trabalhar na cama é ótimo, uma metáfora perfeita para um ano de recomeço. A gente tratou desse assunto também aqui, do perigo de trabalhar na cama, viu? Você que tem esse vício aí, cuidado, hein? Tem um impacto muito grande na sua saúde. Mas é a Roberta quem traz agora mais um destaque para a gente voltar já já com o Papo com o Daniel.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Ambiente. Enquanto a indústria tem participação de 20,4% no PIB brasileiro, os processos industriais são responsáveis por apenas 6% das emissões nacionais de gases de efeito estufa. Tudo isso graças ao forte uso de fontes renováveis na geração de energia e a acelerada modernização tecnológica do parque industrial brasileiro, com máquinas e equipamentos cada vez mais eficientes e que consomem menos energia. Enquanto a participação de renováveis na geração elétrica dos países da OCDE está em torno de 18 a 27%, no Brasil, as fontes renováveis representam 83% da matriz elétrica. Para mostrar os feitos do setor em prol da transição para uma economia de baixo carbono, a Confederação Nacional da Indústria fez um levantamento de iniciativas e indicadores de 6 setores: cimento, alumínio, vidro, papel e celulose, químico e aço, responsáveis por 85% das emissões do setor. Mesmo emitindo menos de CO2, equivalente na comparação com empresas de outros países, a indústria brasileira vem construindo metas cada vez mais ambiciosas, destaca Davi Bontempo, gerente executivo de meio ambiente e sustentabilidade da CNI, responsável pelo levantamento.
É isso aí. Aqui sempre tem notícias importantes. Hoje aqui é dia de diálogo nutritivo no Positivo e Talks com Daniel Carvalho Luz. O tema aqui é perseverança, persistência. A gente já contou a história do insight, mas eu quero trazer aqui uma frase do Jacob Riis: quando nada parece dar certo, vou ver o cortador de pedras martelando sua rocha, talvez 100 vezes, sem que uma única rachadura apareça. Mas na 101ª martelada, a pedra se abre em duas. E eu sei que não foi aquela que conseguiu isso, mas todas as que vieram antes. Persistência é o nosso papo hoje aqui no Positivice Talks. Vamos voltar para o Daniel?
Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, Daniel Carvalho Luz, sempre bom ter você aqui nessa troca de ideias, nesse papo, além do seu livro tão inspirador, Insight 1, que as pessoas podem encontrar na Amazon, em qualquer lugar hoje. No início desse projeto, a gente tinha lá uma lojinha aqui do Nova Manhã que vendia direto. Depois foi para as livrarias, enfim. Parabéns a você pelo êxito desse livro, você, DBS Editor, Insight 1, 2, Fênix, Recarregando a Bateria Humana. Sempre muito fácil, né? Contar histórias para lembrar de valores, para depois entrar no prático, no objetivo, como a gente está fazendo aqui. Falamos em persistência, perseverança, é lindo isso, ter força de vontade. Mas tem que ter um processo, né? Tem que gerenciar o projeto do seu sonho, né? Junto com a persistência, senão não adianta. Como é que é gerenciar alguma coisa para que a persistência seja realmente eficiente, hein, Daniel?
Pois é, foi legal você trazer essa coisa, essas lembranças, né, nossas aí, desde o ano 2000, né, que estamos juntos aí, você contando, você colocando voz nas histórias que eu coletei aí da literatura, e eu acho que assim, foi também uma coisa de persistência, né, a gente está aí há 20 anos insistindo, em contar a história, porque a gente acredita que ela faz diferença na vida das pessoas, né? E são inúmeros os recadinhos que eu recebo aqui pelo Face, pelo LinkedIn, né? Eu acho que você também, né? É da diferença que nós fizemos aí, a nossa união aí, os meus textos e a sua voz, né? O quanto ajudou pessoas, né? Mas bom, voltando aí...
Fazendo falta os nossos eventos, né? Tem o palco, o teatro lotado, contando histórias, as pessoas vibrando, e né, aquela aula gostosa, aquela palestra gostosa. Mas em breve a gente volta. Por enquanto, a gente vai só no virtual. Mas continua aí, Daniel.
Enquanto não tem um presencial, vamos tentar fazer alguma coisa aí, no remoto mesmo, né? Vamos arquitetar alguma coisa aí.
Vamos fazer um especial dia desses aí, vai?
Vamos sim. Falando da questão da persistência, né? Eu gosto muito, até... chamo de o Quarteto Fantástico, né? Uhum. O Quarteto Fantástico são três P's e um T, né? Os três P's: paciência, persistência, perseverança, e o T de transpiração, né? Não adianta ter a paciência, não adianta ter a persistência, não adianta ser perseverante se não tiver aí a transpiração, né? A gente tem que... fazer a coisa acontecer, né? Mas vamos pensar em colocar método, Irineu. Eu gosto muito dessas coisas de quatro aspectos, 3, 2, 1. Mas veja lá, 6 maneiras para você desenvolver a persistência, né? Primeiro.
Mas você falou dos 4 P's do Quarteto Fantástico. Um P é o que mesmo?
O T é a casa
São 3 P's e um T, é isso?
Isso, 3 P's, que é paciência, persistência e perseverança, e o T é da transpiração. Né?
Ah, tá bom, aí tá.
E assim, vamos dar método à coisa, né? Eu gosto muito dessa coisa de lista, né? E aí, 6 maneiras para você desenvolver persistência, né? Primeiro, identifique seus desejos e vontades, né? Não adianta, você não vai ter persistência se não tiver um objetivo. Né? Tem que ter um objetivo para você demonstrar essa persistência. Determine a sua motivação, o que é que tem por trás, né, desse desejo, dessa vontade. Né? E depois, tente descrever em etapas, né, essa sua caminhada rumo a esse objetivo, a essa motivação. Né? Isso é mais ou menos o planejar. Né? E aí, descreveu as possíveis etapas, mantenha uma atitude mental positiva, né? A gente não pode desanimar, né? Tem um termo aí que faz parte da literatura mais moderna, dessa psicologia do cotidiano, que é o crie um grupo mastermind. É mais ou menos assim, é um grupo de pessoas, né, que você possa pedir informação, que você possa obter orientação. Né? Tá cheio de gente aí que pode te ajudar, né? E por último, Irineu, desenvolver disciplina e hábito, né? Não, não existe persistência se não tiver a disciplina e o hábito. Eu acho que se você passar por essas 6 etapas aí, você acaba sendo visto como uma pessoa persistente. E aí vai alcançar, sim, os seus sonhos, os seus objetivos.
E é sempre bom lembrar que as duas primeiras parecem até fáceis. Acho que não é muito difícil você saber o que você quer, o que você deseja. Também a motivação que está por trás, né? O que realmente fala aí dentro de você. Isso não é difícil. Então isso aí certamente vai ser um combustível legal. Porque as outras partes vão ser chatas, tá? Aí vai exigir mudanças em você, né, pois Daniel? Vai exigir você acordar cedo, vai exigir você ler, procurar pessoas, abrir mão do chopinho, abrir mão de alguma diversão, porque você tem que lembrar do seu desejo e a motivação por trás daquilo. E sempre quando entra a parte chata é que a gente abandona o método, né, Daniel?
É por isso que a última, e não menos importante, é desenvolva disciplina e hábito, né? Tudo tem o seu preço, né? Então, não existe sucesso sem transpiração, né? Então, a persistência vai ajudar, sim, vai fazer com que se aproveite o máximo a sua capacidade.
Você falou de duas coisas importantes que hoje as pessoas têm com muita facilidade. Você falou de mentoria lá atrás, você falou agora do Mastermind. Você tem muitas habilidades. Você achar uma pessoa para planejar com você, hoje existem os coaches, né, que ajudam você a organizar, pelo menos é alguém desenhando com você, não desenhando para você, né, mas você pega um bom coach, alguém com uma boa referência, né, que tem realmente instrumentos para te transferir, aí você ajuda você a fazer esse planejamento, mas nada vai acontecer sem você. Ou um mentor, né? Às vezes a pessoa está num estágio muito legal, porque tem uma história muito rica, mas precisa reprogramar, ou precisa dar um outro salto, precisa fazer um redirecionamento. O mentor é o cara que viveu. Então sempre lembre disso, né, Daniel? Mentor é alguém que viveu. Não adianta você ter uma empresa e chamar alguém que nunca teve uma empresa, nunca teve a responsabilidade de dirigir pessoas, de ter gestão financeira, para te dar conselhos. Fala com o bom, com quem fez. Então a diferença de mentor é isso. Mas é legal que as pessoas têm, além da literatura super fácil que você tem hoje via internet, né? Você acha uma boa referência, você tem uma fonte.
O que não falta hoje são informações para te ajudar, né, nessa caminhada que você eventualmente estabeleceu, né? Eu até indico para quem gosta desse assunto, aí, como desenvolver a persistência, a perseverança, como melhorar, né, as nossas capacidades. Tem um trabalho muito bonito da professora Carol Dweck, da Universidade de Harvard. O título do livro dela é Mindset. E ela fala de duas coisas, o mindset de crescimento e o mindset natural, né? O natural são aqueles dons, né, que você já tem, né? São as suas habilidades naturais. Mas ela diz, olha, o mindset de crescimento, você potencializa suas habilidades naturais, né? Ou seja, aquilo que você tem que é pouco, dá para crescer, né? Dá para você, através da persistência, através da perseverança, através da ação, do compromisso com os seus objetivos, aquele talento, aquela habilidade que era pequena, aquela habilidade natural que era pequena, ela pode se transformar numa habilidade que vai ser o seu diferencial. Mas tem que ter sempre a persistência com você, né?
Bom, Daniel, você estava falando aqui, a gente precisa talvez programar um evento. Eu acho que esse evento que a gente sempre fez, não, tirando aqueles mais focados que você trabalha em função das demandas, mas a gente sempre teve um projeto que a gente andou junto, que foi, a gente chamou de trilogia, que não é exatamente a persistência, mas é esse projeto seu de vida, o planejamento estratégico para a vida, que a gente chama da trilogia, que em primeiro lugar é essa visão sonho que uma pessoa deve ter. Então a gente tinha um pacote de histórias e de métodos desse processo, desse diálogo do Daniel, né, dentro da palestra. Depois tinha o segundo tópico, era a estratégia e planejamento, como é que você desenha essas coisas, como é que você cria as condições para aquele sonho, para aquela visão, né, ter um caminhar, né, ter um fundamento. E depois, é isso que você também já destacou aqui, que era o tripé da coisa, era ação e engajamento, como é que você se engaja de fato naquilo para ter ação. Talvez a gente possa fazer um pocket algum dia desses, talvez num outro horário à noite, convidar as pessoas aí para fazer... alinhar as histórias adequadas, só para que as pessoas tenham isso como ilustração, né? Uma palestra é uma ilustração, porque Nós não temos a pretensão, né, Daniel, de ser especialista nas pessoas que estão ouvindo a gente. Elas é que são especialistas, né? Elas que têm o sonho delas. Mas os processos, os métodos servem para isso. Aquilo tem alguma coisa para agregar? Então, acho que esse é o papel que a gente faz numa palestra e você que faz isso como educador, né? Como consultor mais profundamente. Vamos fazer isso, né, Daniel? Vamos
fazer
isso para pessoal
que agradece. Eu tenho feito isso, claro, como professor nos cursos de pós-graduação, tem uma disciplina chamada Planejamento Estratégico, que a gente, claro, dá um viés mais corporativo no curso. Sim. De pós-graduação. Mas tem esse lado do planejamento estratégico para a vida, né? Não importa que idade você tenha, é sempre possível você planejar alguma coisa, é sempre possível ainda realizar aquele sonho, né, que estava engavetado. Eu acho que chegou a hora de desengavetar, né, o sonho, e vamos colocar método nisso daí, fazer isso aí se tornar uma realidade, né, Irina?
Olha, você acha o Daniel Carvalho Luz? Entra lá no LinkedIn, dá uma busca, entra no Google, dá uma busca, você encontra o Daniel no Facebook, contrata para sua consultoria, para sua empresa, enfim, passa aí, ó, o Daniel vai fazer o diagnóstico como consultor. E toda segunda a gente arrasta ele para cá, para esse papo. E quando puder, arrasta a gente também para o seu evento aí, presencial ou online. É isso que a gente faz aqui com o auxílio da GECOM, com o setup do Ulisses. Enfim, cada evento, cada empresa tem um tipo de necessidade e a gente aproxima o conteúdo dentro dessa orientação, desse briefing, essa palavra que chama aí, né? Da ideia que a pessoa tem ali dentro da empresa. Como é que a gente aproxima ilustrações, conhecimento para dialogar com as organizações, para que elas sejam mais produtivas, tenham mais qualidade, pense melhor o seu futuro, o seu lugar no futuro, que é esse o dilema das pessoas e das organizações, né, Daniel?
É isso, Lineão. E assim, como mensagem final, né, sobre o tema de hoje, persistência, perseverança, eu diria assim, de um lado, né, tá o medo, né, sempre a gente tem frente aos nossos sonhos, objetivos, metas, aquilo que a gente estabelece para a nossa vida, para a nossa carreira, né? De um lado está o sonho, do outro lado está o medo. A persistência, né, ela te ajuda a se movimentar. O medo paralisa, mas a persistência, ela movimenta. E ela movimenta você para o sonho, né? Não para o medo, né? Então, vale a pena ser persistente, sim, a persistência ela é fantástica e ela sempre vai levar você ao sucesso se você persistir. Então, recado de hoje, persista, não desista.
É isso aí. Obrigado, Daniel Carvalho Luz. Espero segunda-feira aqui e escolhemos mais um tema para segunda. Se alguém que está ouvindo quiser escolher o tema para segunda ou escolher a história também, dá tempo. É só dar o toque e a gente prepara isso. Valeu, boa semana para você e obrigado mais uma vez.
Até mais.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí. Muito legal. Muito legal estar aqui nesse papo com o Daniel. A gente tem histórias muito legais e tem um conhecimento muito fácil. Esse grande cara que está com a gente sempre aqui. Bom estar com você aí também. Você que traz a gente para a conversa. É você que faz a gente acontecer. Vamos aqui dar uma olhada para mais um portal, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. É bom ver todos. Vamos ver aqui um portal de boas notícias, que é o Razões para Acreditar. Vamos ver as notícias boas do dia, melhor do que notícias do Oscar. Quer ver? Mãe de 7 faz cupcakes e transforma seus últimos R$28 em negócio de 5 milhões por ano. Uma história está lá no Razões para Acreditar, vai lá que te inspira. Em barco, menina de 6 anos salva tripulantes de forma heróica no litoral. Vai ver essa história lá também. Essa história é muito legal, hein? Faixas de pedestres em Sobral, no Ceará, são pintadas nas cores do arco-íris em defesa dos LGBT+. Senhor de 92 anos visita sua esposa com Alzheimer todos os dias através de uma janela. Empresária arrecada mais de 5 milhões para que famílias carentes não sejam despejadas. Vaquinha para tratamento de câncer da filha do policial que ajudou o menino em sua festa de aniversário bate R$50 mil. Viu quanta notícia boa? Agora, se você for para as manchetes dos jornais de notícias, de economia, de tudo, aí a coisa vai pesar um pouco mais. Mas, enfim, são importantes? São importantes. Impactam a sua vida? Sim. Mas boas notícias acontecem a partir do que você faz todos os dias. Você é a melhor notícia do dia e como você vai enfrentar a realidade. Esse é o conteúdo dessa nossa editoria aqui. E a Roberta traz mais um destaque agora, o último destaque dela do dia.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Se você quer uma empresa inovadora, é preciso implementar a diversidade em todos os seus aspectos. A frase é de Luciano Faustinoni, o CIO da IBM para a América Latina. A empresa acaba de anunciar a criação do Grupo de Afinidade de Neurodiversidade. A iniciativa, que chega no mês em que celebramos o Dia do Autismo, 2 de abril, com programas de impacto social desde o início de sua trajetória, em 1934, quando já incluía a equidade entre homens e mulheres entre suas políticas. A Big Blue dá mais um passo rumo à criação de um time inclusivo e diverso. Mas o executivo conta que, antes mesmo da criação do projeto, a IBM já contava com colaboradores autistas no seu time de tecnologia. O que que a gente faz? Bate palmas e de pé para a IBM e todas as empresas que já têm um programa assim.
Muito bom, hein? Muito legal isso, ver as empresas se movimentando para a inclusão. E a gente só tem que aplaudir mesmo de pé, né, Roberto? É isso aí. E eu quero dar aqui um bom dia para você que está com a gente. Mais uma vez, quero ver a carinha desse pessoal passeando aqui na frente. Dizer que é muito importante você estar aqui com a gente ao vivo, enquanto a gente faz esse programa de rádio, esse podcast, essa produção de conteúdo e a sua colaboração, a sua presença aqui, dá calor. Tem gente que está me ouvindo aqui no perfil, tem gente que está ouvindo na página, tem gente que está ouvindo no YouTube, tem gente que está ouvindo no Instagram, tem gente que está na Rádio Positiva. Importante que essa audiência está muito diluída aqui, então... E você que compartilha, e você que marca aí os amigos, colabora para essa rede conectada à boa atitude. É sempre muito legal ter você com a gente. Muito obrigado por sua presença. Perseverança é a palavra-chave, a agenda, atitude hoje. Cerrando aqui com mais uma frase importante de Calvin Coolidge. Ele diz assim, ó, que nada no mundo se compara à persistência. Nem o talento, não há nada mais comum do que pessoas mal-sucedidas e com talento. Daniel falou disso, né? Nem a genialidade, a existência de gênios não recompensados é quase um provérbio. Nem a educação, o mundo está cheio de negligenciados educados. A persistência e determinação são, por si sós, onipotentes. Calvin Coolidge, a persistência e determinação são por si só onipotentes, certo? Isso aí, então força, coragem, disposição, determinação, esperança, perseverança, persistência. Vai fundo que vai dar certo, que você vai conseguir. Chega uma hora que abre um portal na sua frente assim. Chega uma hora que as coisas começam a acontecer, sabe por quê? Porque você não desiste, porque você não desistiu, porque você continuou. Se você está estudando o movimento, se você não está na direção errada, pode ter certeza que vai dar certo. Então é isso. Use as suas competências para avaliar o seu caminho, sua força, sua energia, sua determinação e vai dar tudo certo. Eu sou Irineu Toledo aqui, torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, contando sempre aqui com o auxílio luxuoso do Ulisses Galuti da GECOM, que monta esse setup de transmissão, Tiago na produção e edição do programa, Roberta apresentação, Isidro pesquisa, Davi Aguiar transmissão para a Rádio Positiva e todas as emissoras que se conectam e as emissoras que quiserem se conectar, todos os portais que quiserem transmitir o programa também. Chega junto aí que vai ser uma honra sempre ter você nesta rede conectada à boa atitude. E a Roberta diz qual é o serviço de amanhã no programa. Feliz dia novo, feliz dia todo. Eu continuo aqui na hora extra, hein?
E ficamos por aqui. Amanhã tem muito mais papo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. O papo amanhã será com o autor do livro Você Pode Mudar o Seu Mundo. Ele é treinador comportamental, empresário há 30 anos na área de educação empresarial, Edgar Nascimento. Não perca! Sempre às 7h30 da manhã, Você é o convidado especial. Sem você, a conversa não cresce. Tudo o que você ouve aqui fica disponível nas redes e podcasts. No canal Irineu Toledo do YouTube estão todas as entrevistas e mensagens, muito fácil de achar. Aproveita, entra lá, se inscreve no canal, marca o sininho para ser avisado quando a gente sobe conteúdo novo. Um super dia para você, uma semana positiva e produtiva. E nos encontramos amanhã aqui às 7:30 da manhã. Feliz dia todo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, continuo aqui nessa hora extra só para dizer obrigado a você. Se tiver alguma coisa para perguntar, pergunta agora, o cálice para sempre. Daniel, tô vendo ele na janelinha ali ainda. Se ele fica aí, eu chamo ele para conversa, eu faço ele trabalhar. Tem jeito. Se o Daniel ficar ali, o pessoal vai perguntar, eu vou chamá-lo para a telinha. Mas muito legal, né, o papo de hoje. Com perseverança, eu sei que você... que está ouvindo a gente, você teve momentos de virada na sua vida. Eu sei que todas as pessoas têm esse traço, e em algum momento você tem exemplos aí de momentos que você forçou a barra, seja imagens de criança, imagens de adolescente, imagens profissionais, que você quase desistia, mas você, alguma coisa fazia você continuar. Ô Daniel, sobe aí, vai. Né? A gente tem experiências muito legais, assim, de... É, eu tenho, você tem, Daniel, você tem uma experiência sua, Daniel, assim, que você estava quase desistindo, falava, porra, eu não sirvo para essa coisa, esse negócio me enche, o que, que eu estou fazendo? Tem uma hora que a gente perde a confiança na gente, né? Parece que não vai dar certo, está inútil a nossa luta, né?
Oi, tá me ouvindo bem aí, tá?
Tô te ouvindo, pô. Tá, legal. Você teve momentos assim, falando de angústia, que eu tive vários na vida, você falou assim, porra, não vai dar, caramba.
É, eu acho que assim, é uma história até que eu em algumas palestras contei, né, que foi a minha saga para entrar na universidade, né? Então, foi no 7º vestibular que eu entrei, né, então foi 3 anos e meio semestralmente eu insistindo lá, para conseguir uma faculdade pública, né? E no 7º vestibular eu consegui passar. Ou seja, essa coisa da persistência, ela faz diferença. Se eu tivesse desistido no 5º vestibular, talvez eu não tivesse me formado em engenheiro. Eu não sei o que eu seria, né? Talvez uma outra opção, mas de qualquer modo, a história da persistência, né? Eu acho que a gente vivenciou isso e fala até com uma certa propriedade. Tem uma pequena história rápida que eu quero contar, Lilian, que foi de um colaborador que eu tive. Era um garoto e um dia ele me ligou da rua, né? E tem muito a ver com insight, viu? Ele me ligou da rua, eu percebi que ele estava falando de um orelhão, porque na hora que eu atendi o telefone tinha barulho de carros, aquela coisa do movimento no
tempo do orelhão, né?
O tempo do orelhão, né? Eu acho que tem gente que está ouvindo a gente e nem sabe o que é isso, né? Mas o interessante, Lilian, foi o seguinte, é que ele me ligou e falou, olha, eu queria muito trabalhar com o senhor, porque eu li o seu livro, né, e achei muito legal, eu sou estagiário, e olha, eu trabalho até de graça, né, mas eu queria trabalhar com o senhor, né, puxa, que coisa, e eu acabei dando para ele o nome da menina que era responsável pela área de recrutamento e seleção, falei para ele procurar ela, e depois eu fui lá conversar com a menina, dizendo que uma tal pessoa iria para lá para se inscrever como estagiário, e embora ele quisesse trabalhar sem remuneração, eu falei, paga a bolsa auxílio pro menino aí, porque é um aspecto legal, né? E, cara, esse sujeito, né, foi um dos melhores estagiários que eu tive, tanto que conseguiu a efetivação, e a carreira dele foi brilhante. Mas ele era um sujeito que era o exemplo da persistência, né? E um dos exemplos da persistência desse indivíduo que mais me chamou a atenção foi porque tinha um treinamento interno na empresa que eu trabalhava, era uma grande multinacional alemã de São Bernardo do Campo, e esse treinamento interno chamava-se Escola de Líderes, foi eu que tinha montado lá esse trabalho, e no final do curso tinha um trabalho de conclusão, né, que era uma espécie de mini monografia, né? E esse rapaz, esse estagiário, né, que já estava prestes a ser efetivado, ele decidiu fazer sobre liderança feminina o trabalho dele, né? E sabe quem ele escolheu para entrevistar e conseguiu entrevistar, cara? A Marta Suplicy, né? Na época ela era prefeita de São Paulo, era uma mulher quase que inacessível para um estudante. Mas ele insistiu tanto, né, que venceu aquele staff que a Marta tinha, né, os assistentes, uma série de coisas, ele insistiu tanto que ele conseguiu entrevistar a Marta, né, para falar sobre liderança feminina. E era na época, uma das líderes femininas aí que mais se destacava, né? E, claro, não teve dúvida, o trabalho dele foi o melhor trabalho e foi publicado no jornalzinho interno da companhia, né? Então, o que a gente vê é que essa coisa da persistência, ela faz uma tremenda diferença. Vale a pena a gente pagar um preço, né? Porque o sucesso, os resultados, ele é colhido depois, né? Tem um trajeto grande de persistência, mas vale a pena.
Eu fui entrevistado esses dias por um amigo que está fazendo uma coletânea sobre os 100 anos do rádio, ali com um personagem do rádio, uma pessoa que admiro muito, que tem um envolvimento total com a história do FM em São Paulo, e eu também cheguei nessa história, né, embora tenha começado no interior. Mas acho que a gente tratou de ter um momento na vida em que a gente, que nasce ali dentro da gente, a força. Eu também não tinha segurança em nada, como tudo. Trabalhava na minha primeira rádio, a municipalista de Botucatu, depois de um teste. E um dia o diretor, o cara que me contratou, ele era até meu professor no colegial, ele chamou, falou um monte de coisas, e não diretamente, eu não sabia se ele estava dizendo que eu era uma merda, que eu não tinha talento, que eu não servia para aquilo, que eu fosse cuidar da minha vida. Porque depois eu fui entender, porque eu ficava bastante na rádio quando me apaixonei pela rádio. E eu tinha uma lojinha, eu era um comerciário. Eu era jovem, mas eu tinha lá com meus sócios, com quem eu fui para o interior, nós tínhamos a lojinha. E ele estava falando que rádio não tinha futuro, ou que eu não tinha futuro, mas eu ouvindo aquilo, eu, apaixonado que eu estava pela rádio, eu já estava com uma raiva, querendo socar a parede, nunca mais entro nesse lugar. E a Rádio Municipalista, Botucatu é uma cidade interessante, na época tinha 80 mil habitantes só. Estava num predinho antigo, assim, colonial, né, daquelas. E tinha uma escadaria de madeira. E eu comecei a descer aqueles degraus, assim, eu nunca mais piso nessa merda. Eu nunca mais faço aqui, eu vou dizer que é lá, porque eu não sirvo para nada. E descendo cada degrau que eu pisava, eu não volto mais aqui, não entro, isso aqui é uma ilusão, rádio é uma ilusão. Mas até eu chegar no último degrau, no chão, mudou foi meu ponto de inflexão ali, como diz o Flávio Augusto lá do Geração de Valor. Quando eu cheguei lá, eu falei, não, eu vou ser bom, pessoal, eu vou fazer isso. E de fato, enfim, isso ficou marcado. Eu descobri outro dia dando entrevista essa cena. Ao mesmo tempo que eu descia, eu estava subindo, porque eu criei uma convicção. Bom, mas mesmo assim eu fiquei meio morno. Daí eu fiquei um pouco mais na loja, não fiquei tão grudado na rádio, que eu ficava ouvindo todo mundo lá. Ia para a programação, o cara da manhã, o jornalismo, enfim, eu fiquei ali, eu larguei realmente meu negócio, ficava ali. Depois teve uma reformulação na programação da rádio, um grande amigo ali que tinha a minha idade, que tinha 17 anos, 16, 17 anos, que era um bom locutor, que é ainda da televisão lá, ele falou assim, ô Irineu, saiu não sei quem, está tendo reformulação, e o Zé Maria falou que você talvez não esteja tão motivado, porque você não tem quase aparecido aqui. Daí eu falei, como? Ele me deu um esfrega, me botou, eu não sei o que ele estava falando. Eu fui lá, fiquei com o melhor horário da rádio. Daí me deram o horário da manhã, que sempre foi o horário importante, né? Saía o trabuco lá, aqueles programas de notícia que comenta tudo, e amanhã do rádio sempre foi. Daí fiquei com o horário das 9 da manhã. Então, se eu tivesse tido um amigo que me alertasse, olha, não é bem assim, né? Talvez o Leonel, que era professor também, me provocou, né? Só vê logo o que você quer da sua vida, porque isso aqui não tem futuro. Porque realmente eu fui um dos poucos que saíram de Botucatu, né? Depois fui para a cadeia verde e amarela em Bauru, quando entrei na faculdade. Enfim, fiz uma carreira gostosa em rádio e sou um dos, talvez dos três profissionais que saíram do rádio lá. Um deles foi Miguel Dias, o outro Oliveira Neto, que é de uma geração bem mais antiga. Mas enfim, cara, eu estava desistindo. Mas naquela hora eu falei, eu concentrei a força e não, eu vou. E aquilo, como você disse, foi uma motivação, né? Você já sabia que eu queria aquilo. Eu achava que eu ia escrever na vida, porque eu já trabalhava num jornalzinho. Mas eu já tinha, falei, puta, isso aqui é legal demais. Já tinha um sonho. Já tinha motivação, mas não tinha ainda me aguerrido. Quando ele botou em xeque, nasceu ali, ó, a minha persistência. E eu sempre fui um profissional muito dedicado. Eu achava que eu não tinha muito talento, talvez não tenha mesmo. Mas sempre fui muito dedicado. E aí você faz história, né, com a sua atividade, né?
É, ainda bem, né, que você não desistiu. Ô, Irineu, eu acho que isso daí é um pouco, voltando à metáfora da água na garrafa, né, o que a gente está fazendo agora é escrevendo no rótulo da garrafa, acredite, funciona, né, ou seja, a persistência, ela realmente funciona, né? E é o que a gente pode fazer, né, como hoje, como mentores, né, já na nossa posição, né, pai, avô, essa coisa, né. O legado que a gente pode deixar para essa geração mais jovem que está chegando aí é o valor da persistência, né? A garotada que está chegando aí é um pouco diferente do perfil que a gente teve, né? E às vezes essa coisa de que é tudo muito fácil, né? Nós como pais e avós, a gente é muito concessivo, né? A gente não quer que eles passem por aquilo que nós passamos, né? E às vezes essa concessão que a gente faz para eles, né, essa coisa de ser muito complacente, talvez iniba um pouco a persistência. Né? Acho que a gente muitas vezes tem que segurar um pouco para a garotada aí ser mais persistente. Né? É uma das coisas que eu aprendi... Desculpe, pode falar.
Não, eu ia lembrar de uma coisa que você já está no seu discurso de sempre. Uma coisa que você não pode ouvir, mas não deixar de ouvir, quando um velho, um professor, ou não sei lá quem, fala que não vai dar certo. A pior coisa que a gente também, como pessoas mais experientes, assim, tem que evitar dizer para qualquer jovem que não vai dar certo. A gente pode alertar coisas, mas investigue, faça dar certo. Mas não venha desanimar qualquer pessoa, porque não deu certo para mim, mas pode dar certo para ele. A minha visão também é tacanha, também é limitada para uma série de coisas. E a inovação, a gente depende disso. As novas gerações enxergam coisas que a gente talvez não enxergue. Então, não pode dizer. Né? Não pode ter um destino programado. Isso não vai dar certo. Ah, desafie.
Não, eu acho que assim, até para desenvolver a persistência na juventude, não é dizendo não vai dar certo, né? É apontando outras possibilidades, né? Inclusive insistindo, olha, tente uma outra alternativa, veja por um outro prisma, mas a palavra não vai dar certo, a frase não vai dar certo, não deve ser dita por aquele que quer desenvolver persistência nos outros. Né? Eu estava comentando com você uma das coisas que eu aprendi aí na minha juventude e na prática religiosa, né, na leitura da Bíblia, do Novo Testamento, era que... Até, né, para Deus você tem que insistir, porque há uma das passagens no Evangelho que diz pedi e dar-se-vos-á, né? Ou seja, tem que pedir duas vezes, né, no mínimo, né? Ou seja, tem que ter uma insistência, né? Tudo, né, na vida não vem na primeira tentativa, no primeiro pedido, né? Claro, isso pode acontecer, mas não é a norma, né? A norma é que tem que ter algum tipo de insistência, persistência, tem um preço, um valor, um pouco de suor, um pouco de transpiração. E aí, sim, vai fazer diferença.
Tem meu amigo aqui, o Eli Santos, lá do Recife, que é músico, né? Os músicos são um exemplo de como não dá para largar, né? Ele é um músico multi-instrumentista e produtor. Então, o músico é um cara que trabalha a vida toda para a música. Não é a música que trabalha para ele, então ele sabe que ele não pode largar o instrumento, que ele não pode parar de ouvir, e como está ligado também a um talento, mas também a persistência, eu vejo aqui o Eli, ele publica coisas às vezes no Facebook, onde ele faz todos os instrumentos, não só isso, ele grava também o vídeo e edita muito bem, e faz todas as vozes também, faz o jogo de vozes. É uma maravilha as possibilidades tecnológicas quando você tem conhecimento dos instrumentos, dos timbres, de harmonia, de ritmo e de tudo. Aí você constrói uma obra sempre. Por quê? Se você não conhece os elementos, aí você não constrói nada. E para conhecer, não bastaria só ele ter talento. Ele não seria esse músico fantástico que ele é e nem criaria as coisas que ele faz, né? Que ele é muito criativo. Você conhece... Lembra o George Martin? Os Beatles tinham a energia da juventude, né? Estavam com ímpeto, com o hormônio do tempo deles para fazer melodias simples e tal. Mas pegou um músico competente, um cara que era de orquestra, que conhecia a música do jeito que é a música grande. Pô, peraí, deixa eu pegar essa melodia desses garotos e dar um tratamento. Existia naquela época essa possibilidade, né? Então o jovem, daí tanto que o George Martin, que era bem mais velho que eles, se tornou o quinto Beatle. Mas o que ele agregou de conhecimento depois, os caras começaram a andar. Você vê o Paul McCartney hoje com quase 80 anos tocando e toca todos os instrumentos. O Paul McCartney não sabia fazer o bar, né? Mas ele tinha ouvido, assim, pô, queria nessa música aquele negócio meio concerto de Brandemburgo, assim. O outro cara entende do que ele está falando e sabe como fazer, sabe a timbragem, sabe a orquestração certa. Daí faz Penny Lane. É. Tem uma referência a Bach na música pop. Então isso enriquece, né? Mas claro, precisou trazer alguém com outras competências. É. Tá aí o Eli falando pra gente aqui, não dá pra parar, persistir sempre. Daniel, conversa boa, viu?
Legal.
Conversa boa. Nós precisamos aí, prometido aí com o pessoal, fazer abrir uma janela em algum momento, fazer a nossa palestra de presencial, online, direitinho, convidando o pessoal e ver se o pessoal vem. Se tiver 10 pessoas, já é bom.
Vamos se organizar.
Mil, é muito melhor.
Vamos organizar e vamos fazer alguma coisa. Enquanto o presencial não é permitido, vamos pensar em fazer alguma coisa aí para esse pessoal que segue a gente, que gosta da gente, que são os leitores do livro Insight e os seus ouvintes, né? Acho que a gente pode sim compartilhar isso daí.
É isso aí. Vai, estou encerrando aqui. Deixa eu só dar um oizinho para quem... Aí, exatamente, Irineu, Eli Santos falando, Beatles, um excelente exemplo, a Tânia que eu já coloquei, a gente já mostrou a carinha de todo mundo aqui. Tá aí a Lilian Regina Mancuso também, que tem um jornal. Aliás, nós vamos começar a transmitir para o portal dela também, um jornal do comércio, um jornal importante que trabalha com negócios, com empreendedores. Todo mundo diz que o jornal não tem futuro, mas nunca acreditei nisso. É claro, você está já na sua via de transformação, você já está no meio digital, a informação continua necessária, vocês têm uma editoria muito especial, que tem uma tradição, e vocês têm esse respeito. Só está mudando a plataforma, não está mudando o curador. Então, se o curador continuar fiel, né, Daniel, a um espírito, né, o suporte não importa, a informação é que tem que chegar. Parabéns aí, viu, Lilian, pela sua persistência, porque a Lilian tem uma história interessante, porque o pai dela era um grande jornalista, um grande empreendedor, né, tinha todo um time, e ela que foi a responsável pela transição, ao mesmo tempo que herdou uma empresa de mídia, que não é fácil ter uma empresa de mídia, não pensa que é fácil se lidar com conteúdo e ter patrocínios, além de fazer essa transição para o digital. Então, se inserir num outro mundo, mantendo o propósito da organização que o pai dela criou. É muito legal isso, e parabéns aí, porque a gente sabe que não é fácil. Não vai ser. Mas legal que ela continua firme, não acredita, é isso aí. Detesto quem fala para eu não fazer, viu?
Detesto quem fala. É constância de propósito isso, né?
Eu sou espanhol, né? Daniel. Sangue espanhol. Então tem aquelas piadas espanholas. Você quer saber como que um espanhol coloca 15 pessoas dentro de um Fusca? Quer saber? Duvida. Então, teimosia, eu sei que a teimosia é um termo perigoso, mas se fala que não vai dar, me dá uma coisa, mas como? Mesmo que eu mesmo estava achando que não ia dar, mas se alguém falou não vai dar, agora eu vou.
Então, agora é que eu faço. Né?
Um pouco de teimosia.
Isso aí.
Muito bom, Daniel.
Segunda-feira
te espero aqui. Obrigado por você ter voltado para a Hora Extra, mesmo sem eu te oferecer um cafezinho, porque não tem jeito.
Conte comigo sempre, cara.
Oh, você que ficou aí no papo com a gente mais um pouco, obrigado, viu? Um bom dia para você. Isso aqui não é o Clubhouse, mas é muito melhor. A gente tem papo aqui todo dia. Todas as mídias estão transmitindo a gente. Legal isso, hein? Beijão para todo mundo e fé aí. Fé, esperança e vamos nessa. Amanhã estou aqui com você às 7h30 da manhã com toda essa turminha do Feliz Dia Novo. Valeu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.